Não quero dizer com isso que devemos perder a capacidade de nos indignar, ser frouxos, passivos ou silenciar por medo de demonstrar uma reação. Muito pelo contrário. Há que se ter muita força e sabedoria para saber calar quando necessário e argumentar com firmeza, sem perder a dimensão do respeito e da delicadeza, ou ainda, o momento de agir com assertividade e objetividade. Quem não se lembra do ato do estudante que, na China, se colocou diante de um tanque de guerra sem nenhuma arma ou ameaça? Atitudes desse tipo exigem segurança e coragem. Muita coragem. Segurança das suas convicções e a certeza de estar agindo de acordo com seus ideais. Sim, porque ter um discurso pacifista ou julgar as pessoas que são indelicadas é muito simples e, na maior parte das vezes, ineficiente. Difícil e eficiente mesmo é ter o discurso e praticá-lo nas pequenas situações do cotidiano. Enfim, gentileza tem muito mais a ver com inteligência e coerência do que com educação. Não se trata de um comportamento para se ter ao sair de casa, mas de atitudes integradas ao corpo, ao coração, disponíveis especialmente para aqueles com quem convivemos, porque são esses os primeiros a colocar em xeque a nossa capacidade de ser genuinamente gentis. Depois, meu convite é para você em relação ao mundo, com aqueles que você nem conhece e talvez nunca venha conhecer. Que você seja gentil na mesma medida que alguém pede por amor através dessa sábia frase: ame a mim quando eu menos merecer, pois será certamente o momento em que mais estarei precisando de amor. Sabe por quê? Porque se não for assim, se não começarmos agora a amar as pessoas, especialmente quando elas menos merecerem, o diagnóstico será fatal, a considerar pelo que já estamos vivenciando. Um mundo repleto de pessoas que, por um pequeno descuido, erraram na dose da autoestima e têm, com isso, transformado suas vidas num imenso buraco chamado solidão. Excesso de autoestima pode ser sinônimo de solidão e carência. Minha insistência para que sejamos gentis gratuitamente, construindo um plano cujos resultados virão em longo prazo e não por causa do que podemos ganhar imediatamente, deve-se ao fato de que, de repente, parece termos criado um problema, o excesso de autoestima que se torna arrogância. De algumas décadas para cá, muito se tem valorizado o amor próprio, o autorrespeito, a capacidade de se colocar em primeiro lugar e de respeitar os próprios desejos. Isso tudo é, sem dúvida, muito importante, haja vista que ninguém é capaz de amar o outro sem antes amar a si mesmo. Acontece que, algumas vezes, erramos na dose, exageramos, passamos do ponto. E isso tem causado em cada pessoa que perde a medida um buraco interior imenso, um vazio que ecoa tristeza e falta de laços de afeto. Simplesmente porque perdemos a noção do valor das pessoas, do quanto precisamos delas, do quanto o amor só vale quando trocado, compartilhado, doado. Concentrados em nossos próprios interesses, esquecemos-nos de nos interessar pelo outro. Esquecemos-nos de ser gentis com ele, de olhar para as necessidades dele e, de vez em quando, perguntar: você precisa de algo? Posso fazer alguma coisa para lhe ajudar a se sentir melhor, mais amado, mais querido? Quando nos perdemos no desejo de nos sentirmos importantes, olhamos ao nosso redor e descobrimos que nos comportamos como pessoas egoístas, mesquinhas, defendidas e, ao mesmo tempo, ansiosas, carentes, pedantes. Ou seja, precisamos cuidar para não perdermos a referência de um amor digno, construtivo, equilibrado. Senão, aceitamos migalhas só para tentar diminuir esse desespero que nos sufoca. E depois, acusamos o outro deliberadamente, como se fôssemos pobres vítimas de terríveis lobos maus. Nunca tivemos tanta autoestima e tão pouca tolerância, tanto amor próprio e tão pouca gentileza, tantos títulos de mestres e doutores e tão pouca sabedoria para tirar os olhos de nosso próprio umbigo e enxergar o coração do outro. Depois de ouvirmos dizer repetidas vezes que as pessoas têm de nos aceitar como somos, perdemos a capacidade de refletir, de mudar, de admitir nossos erros e pedir perdão. Resultado? Um silêncio ardido, queimando a gente por dentro, fazendo a gente se ver com um punhado de amor nas mãos, sem ter para quem dar, sem saber o que fazer com esse desejo desesperado de amar. E aí, a gente sente e entende o que canta Alceu Valença em Solidão. A solidão é fera, é amiga das horas, é prima-irmã do tempo e faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. É para isso, sobretudo, que nos servirá a gentileza. Para compreendermos, enfim, que sem o outro simplesmente não existimos. Não porque ele seja mais importante do que nós, sem essa de comparações ou medidas para os corações, mas porque somos partes de um mesmo todo, que, se separados pela arrogância e pela inflexibilidade, perde o seu sentido maior. Charlie Chaplin, sábio como ele só, previu essa sequência há muito tempo. Ele disse: "Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Mais do que de máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que de inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido."